somos aqui o Poligonal. Eu sou o Pedro Falcão, estamos começando com o primeiro Poligonal do ano, onde vamos falar sobre o que fizemos nestas maravilhosas férias de 2017 e 2018, que jogamos, que curtimos, o que vimos, e sei lá, o que mais curtiu aí, que apareceu nestas férias. Eu sou o Pedro Falcão, acho que eu já falei isso, e eu tenho aqui Matheus De Luca, como você está?
Olá, queridos internautas e ouvintes, eu tô muito bem, Falcão, tive boas férias, bom descanso.
Muito bem, que bom, trabalhador do brasileiro merece essas férias, como você está, Bruno Isidro?
Olá, internautas, quer dizer que eu fiquei chateado com o Matheus porque ele roubou meu bordão.
Ah, você...
É verdade! Olha só, é pra começar 2018 com aquela sensação de tipo, uau, nada é esperado.
Tudo mudou agora.
Letícia Vexel, como você está?
E aí, galerinha gamer! Começando aqui mais uma gameplay de A Gente é Games.
Yes, onde a gente joga a nós mesmos.
Exatamente.
E os nossos sentimentos.
Ou não.
Exato. Ou tudo é uma simulação,
pois
no fim das contas.
Exato.
E como tudo faz parte de uma simulação, nós jogamos vários joguinhos. Quem quer começar? Vai. Quem que tá mais empolgado para falar do seu joguinho?
Eu preciso contar uma história antes.
Ótimo. Começa, então.
É que é um pré-requisito para o que eu vou falar.
Ótimo.
Ela pode soar meio estranha no começo, mas... Tipo, assim... Sempre no... Época de final de ano,
uhum.
É uma parada meio paradoxa que eu gosto do clima de final de ano.
Sim.
Natal, Ano Novo.
Eu entendo.
Mas só que é um período onde normalmente eu sempre fico triste.
Sim, sim. É meio deprê por alguma razão, né?
Especificamente naquela uma semana que passa entre o Natal e o Ano Novo.
Que ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe que dia é.
Tipo, é meio bizarro.
Tudo que você faz é descer pra cozinha e comer alguma coisa e voltar pra cima, sabe? É tipo...
Normalmente nessa época onde a maioria das pessoas não trabalham, assim, eu já trabalhei nessa época, mas tipo, não agora. E aí eu fico muito pensando no que aconteceu no ano. Você fica pensando, não acha normal.
Claro, claro.
Você fica pensando... O que vai acontecer? E normalmente...
Pra onde tá indo a minha vida?
É, bate...
Então é Natal.
É,
você
Simone, muita Simone.
Sabe o que é pior de tudo? Todas essas perguntas ficam na sua cabeça e elas têm a voz do Roberto Carlos. Então é...
Pô, pra mim não. Felizmente não tem, velho.
Foda,
não,
é foda.
Felizmente não tem aí.
Todas elas têm... O que você fez nesse ano?
Nossa,
gente. Só assim.
E aí, tipo...
Começamos bem 2018.
Sempre bate essa deprê e tal, você fica meio triste, fora outras merdas que acontecem na minha vida. E, tipo, eu tava com meio que um vazio por dentro, assim.
Uhum.
Um vazio existencial.
Nossa, cara, eu espero que essa história comece a ficar mais alegre daqui a pouco.
Pra poder preencher esse vazio, eu fiz o que todo ser adulto e consciente faz. Eu comprei coisas que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho.
É bem-vindo ao capitalismo, né? Afinal.
Assim, hoje, eu sou dono de um PlayStation 4 Pro e de um Xbox One
X. Peraí, esse eu não sabia.
Nossa, é nóis, bate aí.
Assim?
Peraí, o Pro também você comprou, o PS4 Pro? Por que você comprou um PS4 Pro?
Comprei o PS4 Pro, um Xbox One X.
E...
E o que mais?
E um Switch.
Não, o Switch foi depois.
E um PC.
O Switch foi depois ainda.
Não, porque...
Meu Deus, olha
só.
Olha
só. Funcionou que preencheu esse vazio por dentro por alguns dias, mas aí logo esse vazio voltou de novo e aí eu tive que comprar um Switch. Pra poder preencher esse vazio que tinha.
E aí ele foi preenchido por completo, porque afinal é um Switch ou não?
Não sei. Eu tô nesse processo ainda. Mas isso tudo é pra poder falar que
eu comprei
o PlayStation 4 Pro, o Xbox One X e um Switch.
Pessoal, cara, vamos lançar a campanha O Amor para Bruno Isidro. Mandem suas fotos, contatos, endereço.
Cartinhas.
Tá bom? Isso, exatamente.
E...
Solteiro.
E aí,
bonito,
sobre...
Inteligente.
E aí, sobre esses dois consoles. A primeira coisa que dá pra perceber... Disso é de desempenho deles. Eles são...
Realmente melhores.
Eles são muito mais rápidos, principalmente no Xbox One, que a dashboard do Xbox no coisa normal é ridícula, mano. É muito lenta,
muito lento,
trava, dá uns esgargos. No Xbox One S é tudo liso, mano. É perfeito.
Que foda.
Mas só que tem um problema, que, por exemplo, eu tenho esses dois videogames que usa 4K, HDR, mas eu não tenho uma TV que tem HDR.
Sim,
eu tenho
uma 4K?
Eu tenho uma TV que é 4K, mas não tem HDR. Porque quando eu comprei essa TV...
Não tinha.
Foi quando eu mudei pra cá, em São Paulo, em 2015. E aí, então, existiam 3x4K, mas não existia muitas com a tecnologia HDR, que só veio se popularizar depois. Agora. Então, meio que eu jogo tanto no PlayStation 4 Pro quanto no X, eu jogo tudo em 1080p. Até tem uma opção lá no Xbox One X que fala, ó, a sua TV, ela é 4K, mas só que ela não tem HDR e ela não vai rodar a 60
então, e tal. Basicamente, você não tem como aproveitar nada.
Corre, nada acontece.
Porra, sendo que nisso eu quase comprei uma TV 4K, mas eu pensei, não, velho, eu tô muito fodido já, eu não preciso disso. Cara, eu vou me foder depois.
Vende a TV 4K e compra uma nova.
Você não vende TV, cara. É muito difícil, né? Você vender TV.
É verdade. Tá aqui no podcast, aproveita.
Compra uma TV.
Se alguém quiser, uma TV 4K.
Até porque uma TV 4K, assim, boa, no mínimo os dois.
Quanto você quer a sua TV? Eu compro.
Não, e o pior, assim, que eu fui pesquisar sobre TV 4K. E é uma parada muito cabulosa, porque tem 4K que não é 4K, na verdade, que ele só vai no upscale. Eu fui ver, tem uns sites, cara, gringos, que eles fazem uns reviews de toda a TV, das principais, LG, Panasonic, Philco e tal, Samsung. E eles fazem a análise de tudo e eles mostram até... se é bom para jogos ou não, porque tem o lag, o input lag e tal. Se o HDR para jogos é bom, porque tem diferença. E tem uma parada de HDR fake e HDR normal, que é...
Meu Deus, que desnecessário.
HDR 8-bit parece que é fake. O real mesmo que você vê a diferença da imagem é HDR 10-bits. Aí o caralho, mano,
nossa,
existe
cara,
tudo
a gente,
isso.
A gente realmente tá caminhando para esse como indústria para essa... coisa extremamente complicada e chata de dessas TVs,
o pior
TVs,
que,
né?
Tipo, não é só você chegar numa loja, eu quero uma TV 4K. Não, não. Não é só isso. Tem um monte de especificidade, porque você pode comprar uma coisa que você pensa que é barata, mas você não vai usufruir nada.
Entendi.
Que nem eu, por exemplo, comprei uma TV, ela é 4K. Mas como eu só uso pra jogos, ela só roda em 1080, sabe?
As poucas vezes que eu fui comprar televisão, eu fiquei muito triste, porque você chega lá na loja e tá passando aquelas imagens que é tipo o céu de a TV lindo. Aí você chega em casa e você bota assim,
e não é nada disso.
Não é nada disso. Aí você fala, ué?
Cadê aquela montanha?
Cadê aquela imagem lá?
Cadê aquela garça andando, voando,
então,
tá ligado?
Então, nada a ver isso aí. Eu falo, o que, que eu fiz de errado? Aí eu nunca sei. Aí, tipo... Eu fico triste, porque eu não entendo nada dessas coisas.
Eu te entendo. Eu sinto a mesma
e
coisa.
E aí, indo pro jogo que eu joguei muito nas férias, que foi PlayerUnknown Battlegrounds.
É mesmo?
No Xbox One X.
Que legal.
E rodou?
Rodou, não. Então, eu tive essa experiência tanto no Xbox normal, porque antes de eu comprar um X, eu tava jogando já.
No PC?
Não, no Xbox One.
Tava com alguns problemas, né?
É verdade.
Porque assim, vamos voltar tudo. PlayerUnknown's Battleground, pra quem não conhece, é um jogo que foi muito popular em 2017, que é um jogo do estilo Battle Royale, em que você tem até 100 pessoas que são jogadas numa ilha e vocês ficam se matando, a última pessoa que ficar viva é que ganha. Basicamente o jogo é esse. Tem várias nuances no jogo e tal, mas basicamente é isso. Fez muito sucesso ano passado. Ele foi lançado para PC no finalzinho de 2017, foi no dia 20 que ele foi lançado no PC. Eu não toquei, até hoje eu não toquei na versão de PC, meu PC não roda isso. Mas eu joguei no Xbox One quando ele saiu como Early Access, né? Que é Xbox Preview, que chama lá. E eu joguei desde o primeiro dia e eu... tô vendo meio que essa evolução do PlayerUnknown's Battlegrounds no Xbox One S, que tá sendo bem interessante. A primeira coisa que tem de dizer, tanto no Xbox One normal quanto no Xbox One X, é que é um jogo feio.
Ele é um jogo feio,
ele,
né?
É um jogo feio nível Xbox 360, a primeira safra de jogos do Xbox 360.
Sério?
É nesse nível o jogo.
E nem no Xbox One X dá uma melhorada, assim.
Não, ele melhora a parte de frame rate.
Tá.
Parte mais
porque
técnica
essa,
e tal.
Como é que é essa treta que tava rolando no começo do ano?
Ah, então, tipo... Não tava bem otimizado pro console e aí tava...
Ele não tá ainda.
Então, e aí dava várias engasgadas e travamentos, coisas assim.
Tem um vídeo do Digital Foundry, que é um canal de YouTube famoso, que ele faz várias análises mais técnicas de frame rate, de resolução e blá blá blá. E eles compraram as duas versões do PUBG, tanto no Xbox One normal quanto no X. Uhum. E tipo, no Xbox One normal ele roda a 20 FPS, até baixo.
Que horrível.
O Xbox,
cara.
One X, que às vezes ele chega a 30, às vezes. Ele chega a 30.
Caralho.
E aí ele roda mais legal. E eu vi essa evolução, porque eu comecei a jogar no primeiro dia em que ele tava lá
no
Early Access. Dito isso, é um jogo divertido pra caralho, velho.
É, né?
É muito legal jogar. É muito bom. Tipo, ele tem uma dinâmica e ele te deixa tenso. Pelo menos ele me deixa tenso.
Uhum, uhum.
Muito tenso, mas aquele tenso que você gosta, sabe? Que você quer continuar.
Sei.
Porque no mapa tem um minimapa lá e tem essas outras 99 pessoas que estão junto com você, mas só que você não tem elas identificadas no mapa.
Sim.
Você tem que ir no olho e no som. O som nesse jogo é muito importante, você usar fone enquanto você tá ouvindo. Porque, por exemplo, você entra numa casa, porque é um mapa, né? É uma ilha. A versão de PC já tem outro mapa, que é o do deserto, mas até agora no Xbox é só aquela primeira mapa, uhum, que é uma ilha. E lá tem ruínas, tem casas que você entra. Basicamente você entra pra poder pegar armas que ficam, né, dentro dessas casas, e proteção pra você matar as outras pessoas. E aí, por exemplo, quando você entra numa casa, elas são de madeira, e aí você vê os passos de madeira. Se entra uma outra pessoa também nessa casa, você ouve os passos delas.
Caralho.
Então fica, tipo, teve partidas e rodadas que eu ficava muito tenso, porque eu entrava na casa, e aí eu tava no segundo andar, na parte de cima do sótão. E aí eu ouvia a outra pessoa dentro da casa andando.
Caralho.
Eu ficava, puta que pariu. E aí eu preparado com a arma, assim, se ele subisse a escada, eu já ia atirar. Mas você fica tenso, porque você fica ouvindo a outra pessoa andando e vasculhando. Mas no mapa mesmo, no minimapa, você não tem identificação nenhuma. É muito tenso e é muito legal por causa disso. E é legal que eu tô jogando periodicamente. E eu tô vendo essa evolução e eu tô vendo essas coisas que ele que tem já na versão do PC, que eles estão implementando na versão de Xbox.
Ah,
por exemplo, eu acho que no primeiro dia só dava pra você jogar de solo ou de dupla. Só
agora
isso.
Agora é da equipe.
E aí depois eles foram adicionando equipe só de uma pessoa. Uhum. A visão de primeira pessoa, que também dá pra jogar.
Agora já dá
eles
pra jogar em primeira pessoa?
Dá pra jogar em primeira pessoa. E eles adicionaram. Eles estão adicionando. Não.
Funciona assim, equipe só de uma pessoa?
Não, tipo, é sozinho. É tipo individual.
Mas é
solo, né?
Não, é. As outras pessoas estão em duas ou três pessoas e você tá sozinho.
Ah,
e aí, pra você vencer, você tem que matar todos os membros das outras pessoas. Não é só uma pessoa. Tipo, só explicando, cara, até a Letícia estava confusa. Tem vários modos de jogo. Modo solo, são você mais 99 pessoas, cada um por si. Tem duo, que aí você vai um com outra pessoa. O de grupo.
São 50 duplas.
É, eu acho que é, porque eu nunca joguei. Eu sempre joguei solo, né? E aí, tipo, tem de grupo, que você vai, acho que até 4 pessoas, se eu não me engano. E aí que você vão em 4, tudo junto, e tem outras equipes e vocês vão atirando e
se
matando.
E aí nesse pode ter, tipo, gente que vai 4 pessoas, gente que vai 3 pessoas,
eu
gente vai 2 pessoas,
gente que vai
sozinha. Eu
acho que sim, eu não tenho certeza, porque eu não vi esse modo ainda. Mas é legal, e até legal ver isso daí, porque é a primeira vez que eu tô jogando um jogo Early Access e eu tô vendo essa evolução de um jogo Early Access, que eu nunca... Sim. Tipo, sempre quando o jogo tá Early Access, não, mano.
Depois
eu
jogo
eu
depois,
vou
na preguiça, né?
Eu vou esperar quando eles lançarem, né?
Lógico.
Mas...
Final Fantasy XV, que acabou de sair do Early Access.
Ou alguns diriam o... Caralho, jogo de luta da Capcom.
O Street Fighter.
Street Fighter 5.
Né? Street Fighter 5. Saiu do LX.
Alguns falam que saiu do LX só agora.
É,
mas... E até, por exemplo, tá na versão de PC, tá na versão 1.0 alguma coisa. A versão de Xbox tá na versão 0.5 ainda.
Ah.
Ainda falta um bom tempo. Até eu acho que vai lançar mesmo no Xbox. Eu acho só lá pro final do ano.
Entendi.
Assim, porque eles demoraram até lançar a versão de PC, foram mais ou menos uns 10 meses até eles lançarem.
Entendi.
Eu acho que deve acontecer a mesma coisa no Xbox, mas tá sendo legal, por enquanto. É feio, pra caramba. É todo cheio de... é problema técnico que dá umas, é que dá umas engasgadas, o frame rate não é legal, mas a jogabilidade, mas tipo, jogar ele é bem legal.
Uma coisa que eu achei muito interessante que eu vi na versão de PC, porque assim, eu não joguei, mas eu vi, porque meu irmão joga totalmente viciado, que é que dá muito dinheiro. Tipo, vender as caixinhas que você consegue na Steam, por exemplo.
Ah, eu vi que tinha uma caixinha de $1,000 esses dias.
Dá muito dinheiro.
Como assim?
Pois cara, é. toda semana meu irmão tá comprando um jogo novo só com o dinheiro que ele consegue do player no
Battle. A gente não sabia dessa, não.
Pois é.
Não,
eu não sei como funciona isso.
Então, ele me explicou bem por cima, então eu posso falar coisas erradas, mas aparentemente você joga e você consegue umas caixas, que essas caixas dão algum tipo de item.
Uhum.
E você pode pegar essas caixas e cada vez que você vai jogando, ela vai, tipo, meio que melhorando o que vem nela. Então, tipo, você ganha a caixa. Aí você joga outra partida e ela melhora. Joga outra partida e ela melhora.
Ah,
joga outra
entendi.
Partida, ela melhora.
Você acumula a caixa.
É, e aí você vende ela depois, tipo, no mercado da Steam.
Uhum.
E a galera compra muito fácil.
Entendi.
Porque, não sei exatamente por quê.
Né, porque,
mas
tipo...
Muito
mas o que
fácil.
Vem nessa caixa pra
aí eu já
comprar?
Aí eu já não vou
então,
saber te dizer porque eu não jogo.
Uhum. O que é na minha experiência, porque não tem isso no Xbox, é claro. Isso é coisa específica do Steam.
Mas, tipo, caixinha
mas
não vem, tipo...
O que acontece não tem, mas é assim. Em cada partida, dependendo da posição que você fica, entre primeiro até 99, você ganha pontos. Se você mata a gente, você ganha mais pontos.
Uhum.
Então, por exemplo, se você fica em primeiro, mas só que você só matou uma pessoa, que é a pessoa que sobrou, você vai ganhar um dinheirinho. Que você ficou em primeiro e matou uma pessoa. Mas se você ficar em primeiro matando cinco pessoas, você vai ganhar muito mais.
Sim.
E esses pontos, você compra essas caixas.
Ah, então, pelo que eu entendi, é exatamente isso. E aí, tipo, vai dobrando conforme você sobe...
Aí eu não sei.
Tipo,
e aí, nessas caixas...
Eu não sei explicar direito.
Até agora, pra mim, o que só veio foi roupa, assim, cosmético. Não veio nada de arma
a
mais, nada de coisa
a mais. Eu sei que a questão
mais.
É o seguinte, o meu irmão...
O povo compra de massa, eu compraria. Fácil.
Até porque eu acho que não vem arma porque é muito... É desbalancear o jogo porque todo mundo começa no jogo sem nada, só com a roupa do corpo.
Sim.
E aí você tem que entrar nas casas pra você achar arma, achar proteção, achar as coisas pra você competir, entendeu?
Então,
eu acho que
eu
é só
sei.
Estético
eu,
mesmo.
Pode ser, mas eu sei que, tipo assim... primeiro que o meu irmão é uma pessoa que joga qualquer jogo muito bem, ele é ranking alto em absolutamente quase tudo.
Elite
eu
gamer.
Acho, e aí eu acho que, tipo, ele joga e ele ganha muitos pontos.
Uhum.
E ele consegue muitas caixas. Aí ele vem... Outro dia eu fui ver ele falando assim, acabei de fazer 70 conto aqui. Eu, como assim, mano? Aí ele, não, só vendendo caixa. Aí eu falei, Guilherme, como assim? Ele, não tô nem pedindo mais dinheiro pra mãe pra comprar jogo. Eu falei, gente, o que é isso? Já esse moleque tá... Esse moleque já tá colocando
cara,
na mesa.
Cara, tá em um mercado que daqui a pouco vai... Vai estourar. É que nem o lance das... É o...
Não, já tá estourando. Tem uma... Tem uma matéria que saiu ontem no Waypoint Gringo, que é o que acontece quando você descobre um loot box que vale $1,000. E aí
$1,000.
Pois é. E aí, tipo, tem um dos itens nessa caixa que é uma máscara de pano com estampa de leopardo e ela vale $1,084. Aí, umas semanas depois, o item ele tava valendo $1,800. Ele é o segundo item mais raro do PUBG.
Eu só tenho medo que isso vire...
O mais raro de todos, que eu não sei qual é.
Eu só tenho medo que isso vire que nem aconteceu com o CS, com aquelas coisas de leilão e tal, que deu mó merda depois.
Mas deve dar essa mesma merda.
Ah, eu acho que...
é dinheiro, mano. A galera não aprende.
É porque no CS era dentro do CS ou era dentro do mercado da Steam?
Eram tipo casas de leilões que vendiam por fora.
Ah,
entendi. Era por fora isso daí.
Não sei se era dentro.
Eu acho que a Steam tem regras contra isso, não?
Não sei.
E Steam tem regras? É uma pergunta, né?
É uma boa pergunta.
Eu só sei que, por enquanto, no Xbox, pelo menos pelo que eu vi, não tem como você fazer isso.
Sim.
Então, é uma parada mais saudável, entre aspas. E, assim, é um jogo legal, é um jogo competitivo, que eu acho que
não
tá...
Eu acho que deixa de ser ou é saudável por conta disso. Tipo, isso, na verdade, foi uma coisa que eu olhei e eu falei... Poxa, vai ver, vale a pena eu tentar, porque até agora eu não tentei por pura preguiça.
Uhum.
E aí essa coisa de pensar assim, pô, eu posso jogar um jogo que todo mundo tá falando que é divertido e eu ainda ganho umas caixinhas que eu vendo porque eu não me importo com roupa pra pessoas que se importam e aí eu ganho dinheiro e compro outros joguinhos. Pô, vamos lá então.
Não, né? E eu fui muito assim, né? Porque, pô, PUBG foi muito falado entre a parte de jogo. E quando entrou no Xbox, eu, pô, vamos tentar, né? Vamos ver, pelo menos experimentar pra poder saber como é que é. E eu vi, caramba, é legal. Eu jogo direto? Claro que não. Eu só jogo no máximo umas duas partidas por dia, assim, porque eu não sou competitivo, então eu jogo
Quanto
só pra poder.
Quanto tempo mais ou menos demora cada partida?
Depende, né? Porque tem
em
gente.
Média.
Tem gente. Ah, demora acho que uns 15, 20 minutos.
Ah, é rapidinho okay, até.
Okay. Uns 15, 20 minutos, assim, que demora. Porque...
Lolzinho.
É, lolzinho. É. Um lolzinho.
E aí...
Demora uma meia hora, depende. 40 minutos.
Depende.
É, depende.
Em média.
É. Mas, assim, normalmente é isso e eu também não... Eu não jogo todo dia, eu só jogo algumas vezes e jogo mais duas partidas. É legal, é divertido e é sempre bom... E até um factoide pitoresco é que ele tá sendo vendido de forma física aqui no Brasil.
Um jogo que não está pronto.
Um jogo que não está lançado, que tá lançando em mídia física, entre aspas, porque, se eu não me engano...
É, cara, não existem mais limites.
É quando...
Acabaram os limites.
É quando você compra a caixinha, vem só um código pra você baixar no Xbox
Live. Mano, é absurdo, velho.
Pra que serve isso,
não tem
um
disco
de
em si, né?
Ah, igual
pra que serve isso?
Jogo pra PC físico, é tipo, é a caixa, aí tem um CD que é pra baixar.
É tipo,
Porque aí, tipo, você tá baixando do CD. Se você desligar da internet, beleza. Mas se for um código, você vai ter que baixar da internet,
sim.
Não?
Pois sim. É.
Mas isso é que é a diferença, entendeu?
Uhum.
Porque,
mas,
tipo, se você não tem uma internet, sei lá, você vai baixar...
Mas só que você não tem internet, você nem joga.
Não. PUBG, vezes... ok, mas eu tô falando, tipo, mídia física e mídia digital em geral, entendeu?
Às vezes o disco que você compra, quando é versão física de PC, é só pra validar que é original ali. É. Ele vai pedir pra você botar uma chave lá.
Isso não faz o menor sentido, né?
Pois é.
Isso não faz sentido.
É porque as pessoas não estão mais comprando coisa física, né? Digital.
As pessoas não se importam mais com nada, Isidro.
O mundo mudou, galera. Somos todos muito velhos, somos da era do papel e caneta.
O pior que...
Tira que eu sou centennial.
É que essa...
É verdade.
O pior que essa versão física do PUBG, ela nem é mais barata do que a versão digital. É o mesmo preço. É o mesmo preço. A única diferença
é... Que desgraça, não é mesmo?
E outro factoide interessante é que é menino Ney agora está muito viciado.
Ele fez a Bruna Marquezine, né?
Ele fez a Bruna Marquezine no PUBG, que é o personagem dele.
Ele fez a Bruna.
E ele fica cobrando do criador do jogo,
aí,
o servidor
melhora
próprio.
Melhora os bagulho aí, tio.
Pra poder ele ficar jogando
cara,
de boa com ele.
Mas se tem alguém que pode cobrar esse cara, é o Neymar, né?
Acho que não, velho. Ele que se foda, mano. Fica jogando teu futebol
aí. Eu também acho que o Neymar que se foda. Ninguém pode cobrar nada.
E antes...
Legitimidade de Neymar.
Gente, eu vi esses dias, era tipo uma captura de tela de um programa da SPM que tava fazendo um gráfico de quantos gols o Neymar fez namorando com a Bruna Marquezine e sem namorar a Bruna Marquezine.
Mas é isso que se tornou o jornalismo.
Aí eu falei,
esportivo.
Gente...
Que é isso, né?
Onde é que eu fiz com a minha vida?
Eu vi um tweet falando que ele tinha uma média de gols maior quando ele tava namorando com ela, então ela tem muita responsabilidade nas mãos.
Pior que tinha, sabia? Era uma diferença muito grande. Era tipo, com
Papo
ela era tipo 5,48 gols e sem ela era tipo 1,8, uma coisa assim.
O último factoide que eu tava querendo falar sobre PUBG, que eu tô me demorando muito, desculpa, é que esse é o jogo mais misterioso de todos os tempos, né? Porque esse player, que ninguém sabe que é Unknown.
É, afinal, né? Ele é desconhecido.
Desconhecido?
Player desconhecido...
Gente, mas ele não foi na BGS dar
Campos
uma palestra?
Não, gente, não. É o nome do player Unknown.
É uma piada.
Ah, não, mas é que, desculpa. Que eu saiba, no começo, ele realmente tava, tipo, se escondendo.
Não, ele veio pra BGS
mas
e ele
não,
realmente
depois...
é um player Unknown porque ninguém conhecia ele. É. Ele tava passeando
ele foi
de boa.
Em todos
boa.
Os rolês, todas as
ele
festas.
Ele tava passeando de boa, ninguém reconheceu porque ele é um player Unknown, né? Ele
não,
é um
sim.
jogador desconhecido.
Não, mas o que eu tô falando é, quando ele começou o desenvolvimento desse jogo, ele não, tipo, meio que se escondia?
Então, eu li a história dele. Eu li, não. Eu ouvi um vídeo muito fofinho, que é Video Game History Time, sobre a história dele. E, basicamente, ele é de, tipo, ele era modder, ele não sabia fazer bosta nenhuma. Ele era...
Ele não sabe programar, né? Ele não sabe nada ali.
Mas ele sabe fazer mod. Uhum. E aí ele fez uns mods de arma. Três, eu acho. Já era três ou dois. E aí ele foi, tipo, os caras da empresa do H1Z1, é H1Z1, né? A empresa por trás do H1Z1 viu e comentou no Twitter deles, pô, muito bom esse mod aqui, mó da hora. Aí ele falou de brincadeira pros caras, ô, me dá um dinheiro aí pra né, expandir esse negócio, fazer um negócio maior. Eles, tá bom. Aí eles chamaram o cara, ele fez uma versão Battle Royale antes pro H1Z1. E aí uma empresa coreana chamada Blue Sky, que também é dona de que também pertence à Tencent, ou seja, também é do League of Legends, também é do Clash Royale. Meu, tudo é deles. A Epic Games é deles, cara.
É sério? Eu não sabia. Meu, o mundo é da Tencent.
Eu acho que eles têm porcentagem de toda a Epic. Eles não são donas.
É, sim. Mas porcentagem é dono, né? Eu, da onde eu vendo, se você vai ali na vendinha, quer comprar uma parte aqui e virar sócio.
Mas só que é diferente de tipo do Riot, que ela é realmente dona da Riot.
O Riot é 100% Tencent.
E da Supercell também, né? Eles são.
Acho que também. Ah, esses detalhes dos contratos. Nós não é milionário.
Tanto que por causa disso é que o PUBG tá tendo dois jogos mobile.
Exatamente.
Lá na China.
Exatamente.
Dois jogos mobile.
Sabe o que eu fiquei mais surpreso, cara? É, o League of Legends, ele tem umas versões mobiles deles, muito piratão. Você
então,
fala,
tem
nossa,
vários bootlegs de LoL, mas agora tem um real oficial.
Então, tem,
né,
dois, na verdade, que é tipo um que se chama Mobile Legends e o outro que se chama Arena of Valor. E esses dois são, tipo, muito LOL, tipo, mano,
muito
chupinhado, assim, muito.
Nossa,
chupinhado.
Eu falei
tal
desse jogo que,
aí, que
ele... É que ele vai sair pra Switch, esse jogo.
Então, pois é.
Então, eu tava vendo o povo falando bastante desse.
E, cara, é League of Legends pra celular, igualzinho. Aí todo mundo falando, nossa, mano, que absurdo, tá, só que... A Tencent não é dona do estúdio que fez o Mobile Legends e o Arena of Valor também?
Mas ele, então, é porque são
também
oficiais, assim.
Pois é.
Porque tem vários bootlegs que não são mesmo.
É, que não são mesmo.
É pirata oficial.
É os pirata oficial.
É que eu acho que como as pessoas não sabem, elas ficam achando, tipo, que...
Ah, isso daí é pirataria e tal. Mas não,
exato,
mano, os caras... Mano, esses chineses são muito ligeiros, velho. Os caras são bons
os
demais.
Os caras estão sabendo.
Mas, enfim, é fechar o parênteses aqui da Tencent. E é isso, eles... Aí a Blue Sky foi lá, comprou... E falou assim, ó, a gente quer que você faça um jogo específico só disso.
Uhum.
Aí chamava PlayerUnknown's Battle Royale, aí os caras falaram, Battle Royale não vai rolar processo, tal, sei lá o quê. Ele disse, não, vai, tá bom, muda pra Battlegrounds. Aí ficou Battlegrounds e foi. E essa maravilhosa história do...
Fazer um comentário aqui, vocês viram Paladins?
Tá, aqui.
O que é Paladins?
Então, Paladins é um jogo que
é
tipo um bootleg de Overwatch, aí eles fizeram um modo... que é Battle Royale, chama Paladins Battlegrounds.
Meu Deus.
Os caras, assim, sem vergonha alguma.
Peraí. Nossa, eu tenho, gente, outra coisa. Sabe assim? De quem é esse Paladins?
É da Hi-Rez.
É da Hi-Rez, que é...
Do Smite.
Que é da Tencent.
Ai, mano. Eu não acredito.
Eu esqueci. Mano. Tem esse também. A Tencent também é dona do Smite.
Todo mundo é dono da Tencent.
Até, cara, Tencent é
eu
foda,
sou dono,
velho. Tencent é foda. Tencent manda.
Será que a gente é da Tencent?
Eu acho que a gente é da Tencent.
Eu acho que a gente é. Deve ser isso aí.
Cara, eu tenho certeza que se a gente de fato algum dia descobrir que a gente vive numa simulação, que você falou no começo do podcast, essa simulação vai ser da Tencent.
Sim, com certeza.
Pode ser um VR. Isso,
meu,
né,
Deus, é surreal, mano. Eles são maiores que Facebook, cara.
Cara,
eles são maiores.
Graças a Deus, eu quero que o Facebook afunde.
Pois é, mano.
Cocô.
Pois é.
Não aguento,
enfim,
mais.
Bom, isso foi PlayerUnknown Battleground. Eu sou uma das 3 milhões de pessoas que jogam no Xbox One. Não sou uma das 10 milhões que jogam no PC.
Computer.
Que eu acho que é esse o número de PC, 10 milhões. Ou se não
só
é mais
computer
agora. Mas é no Xbox saiu uma notícia recente que já tem 3 milhões de jogadores.
E
eu sou uma delas.
E aparentemente constante, tipo, online o tempo todo, tá em 2 milhões.
2 milhões, né? E eu jogo de vez em quando, é divertido, foi isso que basicamente eu joguei outras coisas até mais impactantes, como o Nier Automata nas férias, mas
isso,
tipo,
aí,
o PlayerUnknown foi uma alegre surpresa, né? Eu tava querendo ver como é que era,
legal,
eu acabei,
cara,
me divertindo.
Eu não queria ser o
aqui
suporte do servidor,
falta,
desse jogo.
Falta Letícia e Falcão jogarem.
É, eu preciso jogar o Nier desesperadamente.
Espalhando a palavra de Nier Automata. Espalhando a palavra de Yokotaro.
Yokotaro, cara. É que é foda, porque eu fui ver, tipo, de comprar e tudo mais, tá R$220.
É, então,
reais.
Você perdeu as promoções.
Eu comprei por causa da promoção que tava R$100
na
PSN.
Eu preciso comprar. Eu vou ver se em algum momento vai chegar a R$100.
Eu tenho tanta preguiça, mas
não é. É porque
preguiça.
Tem tanta coisa pra jogar.
Tem tanta coisa pra jogar.
Eu tô matando.
E demora, tá? Tipo, Nia.
Eu preciso de umas férias, não dessas de fim de ano. Eu preciso daquelas férias de meio de ano. As férias.
As férias.
Tá ligado? Eu preciso das férias pra, tipo, pegar e aí, beleza.
Eu preciso de um clone mesmo.
É.
Pra fazer as coisas que eu tenho que fazer e eu poder jogar.
Até porque o jogo que eu realmente joguei nas férias foi o Nia. E eu, quando não jogava Nia, eu jogava umas partidas de PUBG, entendeu?
Sim.
Mas o foco, o core mesmo, foi Nier. Eu só não vou falar de Nier aqui porque o Matheus já falou tudo que precisa ter falado.
Muito bem.
Eu tô numa vibe tão de jogar jogos bonitinhos, sabe? Eu vejo o Nier, eu falo, não vou jogar isso, porque eu vou ter pesadelo.
É bonitinho, é mó anime.
Não, é bonitinho, tipo, gatinhos
ele é
coloridos.
Bonitinho, não, mas ele é feio, mano.
Tá?
Então, aproveitando que você tá falando, qual foi o seu jogo?
O jogo que eu joguei? Eu joguei um joguinho indie chamado Rumo, que eu quase não...
Parece Rumba.
É, parece Rumba, mas é Rumo, R-U-M-U mesmo.
Pode crer, pode crer.
E é muito bonitinho. Eu não vi ninguém quase falando desse jogo. Tipo, eu vi ele uma vez no Twitter, que o Dev compartilhou um GIF e tal, do desenvolvimento e tal. Aí eu marquei ele na minha wishlist da Steam, e a hora que saiu, comprei no mesmo dia e comecei a jogar nas férias.
Pode crer.
O que é?
Meu, gente, que jogo bonitinho. O joguinho é assim. Você é o Rumo, que é um robozinho de limpeza, só que você tem uma programação diferente para que você possa amar tudo.
Uhum.
Então você ama tudo. Você ama o chão, você ama
Nossa,
limpar,
que...
você ama
que
a mesa,
coisa ruim, velho.
Você ama tudo, você é um robozinho...
É Mindfulness que chama, né?
Hã?
É o quê?
Mindfulness que chama.
Mindfulness. Sentimento de Mindfulness. E aí?
E aí você controla esse robozinho de limpeza. E tem vários puzzles pela casa, de limpeza e tal, nananã. E junto com você também tem uma outra robô, que é a robô que é meio que assistente pessoal da casa, que controla, tipo, tudo e conversa com os donos daquela casa. Tipo, por favor, Lisa, faz compras no mercado que a gente tá precisando. Ok, e é ela que faz essa parte. Então, na hora que você acorda, você acabou de ser ligado e ela te explica quais que são as suas tarefas, que são basicamente limpar a sujeira da casa e é isso aí. Só que, ao longo da história, vão começando a acontecer coisas estranhas e você vai começando a achar coisas estranhas pela casa. A visão é meio isométrica, assim, e você controla ele com o mouse e é bem livre a movimentação. Tem vários puzzles também de movimentação, de, tipo, arrastar coisas, subir em lugares, apertar um botão pra liberar uma outra coisa aqui, mexer no sistema de computador da casa e tal. E aí você vai começando a perceber que alguma coisa tá acontecendo naquela família e você vai pegando pedacinhos da história pelas coisas que você vai desvendando, dos objetos que você vai vendo, dos documentos que você vai lendo e tal. E são vários puzzles que são muito fofos e o Rumo em si, ele é um personagem muito fofo. Porque ele tá o tempo todo, tipo, a robô dando bronca nele, porque ele tá mexendo em umas coisas que não pode. Ele, tipo assim, mas eu amo gavetas. Aí é muito engraçado. Assim, ele não pode mexer aí. Eu já falei, eu vou te reiniciar se você não parar de mexer. Mas eu amo gavetas, eu amo você, Elisa. E eu preciso mexer na gaveta porque eu amo gaveta. E aí, tipo, não, Rumo, pare com isso. É muito fofo. E aí, só que tem umas horas... que ele vai dando, tipo, meio que uns game breaks, assim, que muda tudo e fica muito creepy e muito macabro. Que é, tipo, o que tá acontecendo ali com aquela família, sabe? Então, aí você tá lá e daqui um pouco a robô completamente pira e começa a falar com uma voz de demônio com você. E eu tomei um puta susto. E aí, tipo...
É do nada. O robôzinho falando isso.
Não, a robô
a assistente pessoal.
Pessoal, tá. E aí, tipo, ela começa a fazer isso e você começa a achar umas mensagens pela parede da casa, tipo... uns bagulho bizarro, umas frases nada a ver e tal. E eu não quero dar spoiler de qual que é a história, porque é muito legal. É
descobrir
muito legal
a história
ficar
legal,
descobrindo.
Né?
É aquela coisa, tipo, você vai explorando aos poucos e você vai descobrindo o que aconteceu.
Pode crer.
Tipo, nesse sentido é bem parecido com Gone Home,
Gone
sabe?
Home.
Só que...
É Immersive Sim, né? É meio Immersive Sim, que é tipo a história contada pela sua exploração,
isso,
pelos ambientes da
isso
casa.
Isso também, mas tipo, você vai achando também documentos e a assistente pessoal vai te contando coisas também. Os donos da casa, eles são programadores de mecatrônica. Foram eles que fizeram o Rumo e a assistente
robô.
Pessoal. Então, tipo, você consegue acessar os dados deles e ver, tipo, por que você é um robô que ama tudo? Por que a Lisa tem esses breaks, assim, absurdos do nada? É bem esquisito, assim. E é muito legal, é muito legal. E aí tem, além de Gone Home, porque assim, o que eu não gostei de Gone Home é que você só vai andando, né?
Simulator, né?
Então, você só anda. Eu tenho um pouquinho de preguiça disso, mas ok. No Rumo, você tem vários puzzles pra resolver. Muita coisa. E, tipo, vários puzzles que é só você empurrar. Vários puzzles que é, tipo, você desvendar enigmas. Vários puzzles que você tem que ir pra um outro lado, buscar um negócio, falar com alguém, voltar, entender uma coisa e mudar e não sei o quê. É muito show.
Que legal,
muito show.
Cara.
E é um indiezinho, assim. Eu acho que, custa, se eu não me engano, custou, tipo, R$36 só.
Ótimo.
Na Steam.
Só? Eu acho meio caro para um indie, assim.
É muito longo. São bastante... São várias horas de gameplay e é muito legal.
Deixa os indies sobreviver, rapaz.
Deixa os indies trabalhar, mano. Não deixa os indies acabar.
Exatamente, mano.
O indie é feito de dinheiro. Dinheiro para programar.
Muito bem, que da hora. Que da hora. Jogos fofinhos, né, cara?
Muito fofo.
Qual que é o nome do desenvolvedor? Você disse que segue.
Agora eu não vou lembrar direito. Se você quiser dar uma olhada aí na Steam, a gente acha. Mas é muito fofo essa coisa, tipo, dele amar tudo, sabe? É muito engraçado. É um jogo que é engraçado, fofo e creepy ao mesmo tempo.
Ótimo.
E divertido. Então eu fiquei tipo, meu Deus, amei isso aqui. Aí ele fala coisas, assim, ele vai andando pela casa, vai vendo os bagulhos, você fala com outros objetos eletrônicos, eles falam com você, mas eles não são tão inteligentes, não, tipo, você consegue conversar com o liquidificador. Aí ele fica, tipo, falando uns bagulhos, tipo, preciso triturar, por favor, pressione o botão para triturar. E eles não são inteligentes, mas você fica falando, te amo, liquidificador, vou trazer uma cenoura para você triturar, eu amo cenouras. E você fica nisso, sabe? É muito bonitinho. Ó, ele tem até uns olhinhos de coração, pra vocês terem noção.
O robozinho parece a Eva.
Parece a Eva do Wally.
Do Wally.
Parece
deitada,
bastante.
Deitada no chão, assim.
Uhum.
Muito
parece
bonitinho.
Parece bastante. Achou o nome?
Ah, nossa, e é super bonito. Ele é todo 3D.
É muito lindo, é.
Ele parece, tipo, ele é até meio fotorrealista.
Aham, uhum. A visão dele é mais assim.
É
aí
mais,
ele
tipo,
tá
angulado.
Aí
mais
o
assim,
vídeo que você tá vendo
mais, é... Mais, tipo, na diagonal, assim.
Isso.
Tá. Entendi. Muito lindo. Muito, muito
Nossa,
bonito.
Nossa, é muito
legal. E é legal porque ele também é muito bonito porque ele separa as salas. Você não vê, tipo, a casa inteira.
Isso,
você
vai
tipo,
vendo
na sala
cada uma
e ela
da
é
sala.
Toda bonitinha.
Pra passar de uma sala pra outra também são puzzles. Tipo, toda a casa inteira. É uma casa gigante. É uma mansão, praticamente, que também tem um laboratório deles e tal.
Nossa,
e pra
muito
passar
bonito.
Pra cada sala tem senhas. E essas senhas você tem que ir pegando. Tipo, você tem que guardar essas senhas depois. Porque você vai ter que usar elas várias vezes em vários lugares pra passar. Assim,
muito legal.
Você mexe nas conversas do WhatsApp deles e tal. É muito show.
Muito legal, muito legal. Rumo, parabéns, Rumo.
Fofinho.
Muito
Como
fofinho.
É que se letra?
R-U-M-U.
Rumo.
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 É, Rumo. Toda hora assistente pessoal. Rumo, you have to clean.
Que da hora.
Você fala, então tá, vamos lá, né? Aí você mata umas baratas e tal. Povo muito sujo bom. Dessa casa, nunca vi.
Então, isso que eu ia falar,
nossa,
né?
É um povo
um
muito sujo.
Desses, cara, mal rico, tem
gente,
sujeira,
vocês pois não estão entendendo. Véio. Tem sujeira toda hora, toda hora. Você vai assim, eu limpo, você vai lá, você limpa a cozinha um dia. Aí beleza. Aí você volta no outro, tá, tipo, um café derramado no chão, uma torrada, umas três baratas lá no negócio. Você fala,
porra,
gente,
esses caras... E barata
porra,
pra diabo.
Esses caras, que é isso, entendeu?
Como
aí
é?
Você vai na...
Chama
cê...
detetizador.
Nossa,
mano.
Nossa, um povo bagunceiro do caramba.
Muito bem. E você, Matheus? Qual foi o seu jogo, cara?
Ah, o meu jogo das férias é um jogo de 2015, gente. Chama muito Her bem. Story.
Yes. Porra, eu comecei a jogar, aí quando eu percebi o que era e o tamanho daquilo, eu fiz... Ah,
tem um catch ali, né?
Eu vou depois. Não vai dar. Sabe assim, porque tipo, eu falo assim, nossa... Eu lembro que foi assim, foi meio automático. Eu entendi o que eu tinha que fazer. É meio trampo jornalístico, assim. Então aí você tipo, ah, beleza. Aí eu automaticamente fui, peguei o caderno, abri... E aí botei o papel assim, tipo, ah, vou anotar as palavras que ela falou. Aí eu, tipo, não, velho, eu não vou fazer isso agora. Não, não tenho tempo da minha vida pra fazer isso agora.
Eu consegui, tipo, chegar, entender sobre o que era e chegar, assim, num desfecho em umas duas horinhas, assim. Duas,
é rápido.
Horas.
É rápido, né?
Foi mais
bem
ou menos
rápido.
O que eu demorei pra poder fechar.
Ah,
também.
Pô, então ótimo.
Mas, assim, pra quem não conhece, ele é um jogo em que você... Ele é tipo a interface de um computador, meio antigo, assim, meio anos 90. E... É isso, tem interface...
Monitor de tubo, né?
É, isso. E aí você tem um software lá que você tem que pesquisar arquivos de vídeo que é do que estão armazenados no departamento de polícia, né? Algo assim. E aí, mas, tipo, de início você meio que não sabe...
Nada.
O que você tem que fazer, você não sabe nada. Você abre ali, você tem que digitar uma palavra pra pesquisar os vídeos que contém aquela palavra, que alguém, que a pessoa gravada no vídeo disse aquela palavra. Aí você tem que ir descobrindo... Assim, como eu sabia que o nome do jogo era Her Story, eu digitei Her Story. Aí já apareceu alguns vídeos lá. Apareceu alguns vídeos lá e aí eu comecei a pegar. Esses vídeos, que são esses vídeos? São depoimentos de uma menina, uma mulher chamada Hannah, porque aconteceu um assassinato do marido dela. O marido dela morreu. E aí você tem que pelos vídeos você tem que entender o que aconteceu. É, assim, não é, ela tá sendo questionada porque ela era a esposa, sim, do cara, obviamente. Só que ela não viu, tipo, ela chegou lá e o cara já tava morto, né? E você tem que descobrir. E aí, pelas coisas que ela fala. Às vezes ela fala algumas palavras-chave, ou você meio que pega pelo contexto. Tipo, como você sabe que alguém morreu, aí você vai lá e digita, sei lá, murder. Uhum. E aí você vai pegando e vai coletando os dados e você tem que encaixar as peças e descobrir o que é. E é isso, ele é tipo um jogo de texto só que em vídeo, digamos assim.
E aí, mas ele, sim, fica falando, tipo, tal coisa aconteceu. Uma vez eu fui no hospital, tal, só que aí você bota o nome do hospital e aparece outro personagem, às vezes, né?
Eu só acho que seria...
Ah, tem vídeos que sem ser dela?
Não, todos os vídeos são da Ana.
São dela?
Eu nunca vi, eu não peguei nenhum vídeo que não era dela.
Eu também não. Mas é importante então, falar que esses vídeos que aparecem é uma atriz mesmo, é um FMV.
Isso é legal.
E isso faz muita diferença, porque a atuação da aquela atriz é muito boa.
Ela chegou a ganhar um prêmio, acho, em 2015.
Vários prêmios.
Vários.
Não sei se várias, mas eu tô jogando.
E os vídeos
eu fui hiperbólico, desculpa.
Foi muito fofo.
De datas diferentes. Então, às vezes ela tá com uma roupa diferente ou o cabelo tá diferente. E você tem que ir percebendo todas essas coisas pra começar a encaixar as coisas da história. E toda vez que ela menciona a data, é bom anotar, porque você pode pesquisar a data e achar outras coisas.
Uhum.
E você tem que meio que ir cavucando. É como o Falcão falou, bem um trabalho jornalístico mesmo. E aí você chega num desfecho, você consegue entender tudo. E tem um final.
Não, você consegue? Eu não consegui entender tudo, não.
Eu entendi.
Não. Tudo
falar,
não.
Já, é de 2015.
Não, né? Acho que não.
Não, porque esse eu quero jogar. E aí esse... Não, eu não importo normalmente com spoiler, okay, mas nesse em específico é tipo, spoiler faz parte
da experiência,
da narrativa, da narrativa incível, tipo, da
mas
jogabilidade em si.
Esse jogo, quando você, tipo, chega a uma conclusão do que aconteceu, ele tem alguma mudança na tela de, tipo, alguma coisa pra você fazer? Ou é só, tipo, você entendeu?
Então, tem uma coisa que acontece que foi muito creepy, eu tomei muito susto várias vezes. Alguns vídeos que você assiste, eu não sei qual critério, tá? Depois que você assiste, aparece... Tipo, o reflexo de quem tá assistindo.
Ah, tá.
Só que com um som no fundo, assim. E, tipo, eu tomei um puto susto.
Eu também.
Porque era o arroz de uma pessoa aparecendo do nada. Eu falei, eita, pô, que porra é essa? Tomei muito susto, de verdade.
É porque, assim, como se você estivesse vendo a tela do computador, que tá de CRT. É. Mas só que como é CRT, tá aquela curvazinha e tem um reflexo. Então, em certas partes, você vê o reflexo, o seu reflexo, o seu eu, o jogador, que você tá vendo. E aí você toma um puto susto, porque é um rosto de uma pessoa que aparece no reflexo.
E vem um som junto.
E vem um som.
É um som meio macabro, assim.
Não, às vezes é sirene de polícia.
É.
E aí, eu não sei o que dá, qual é o gancho pra isso, o trigger pra isso. Só acontecia do nada, tomava muito susto todas as vezes. Eu sabia que apareceu algum momento, eu tomava susto.
Na minha, aconteceu mais duas vezes só que apareceu o reflexo. Na primeira vez, eu fiquei com muito medo. Aí depois, beleza, apareceu de novo. Não dá, e tipo...
Eu não costumo me assustar, mas foi muito inesperado.
Muito bom.
E tipo, quando... Outra coisa que eu acho que o Horror Story é um jogo muito... tenso de... É quase um thriller, porque quando você vai vendo a história, você vai vendo umas coisas meio estranhas que acontecem. Uhum. E você vê... Essa pessoa é realmente quem ela tá falando o que é? Ou ela é uma outra pessoa? Ela tá fingindo? É uma coisa muito estranha. E aí, quando aparecem essas partes do reflexo, velho, puta que pariu, mano. Que porra de
jogo tenso.
É, porque isso, ele sobre um assassinato. E aí, tipo, tem um catch dele que é muito importante e no final também ele tem um desfecho. Se eu não me engano, tem 60 e poucos vídeos, 80 vídeos no total. Um número assim, não passa de 100. Você pode chegar no desfecho sem precisar ver todos, porque tem uma hora que tem alguma coisa dá um trigger, não sei exatamente o que é, que ele te leva pro final.
Ah, pode crer.
Mas eu cheguei nesse final sem precisar ver todos, mas eu também não precisei ver todos os vídeos pra entender qual era a história. É bem maníaca. E é bem interessante. E aí esse catch do final, assim, esse plot twist do final é ainda mais interessante.
Tá, mas ele, tipo, muda de cena quando chega no final?
Não.
Ou
é sempre
alguma,
a mesma cena,
coisa?
Que é tipo sala... É uma sala de interrogatório de polícia, é sempre
não,
uma mesa
assim,
e tal.
Tipo... Ah, beleza. Cheguei no final. O jogo simplesmente vai falar the end.
Não.
Não.
Tipo, aparece...
Ou acontece alguma coisa.
Aparece uma coisa na interface do PC, você acessa aquilo lá... E aí te leva pra um... Tem tipo um textinho.
Uhum.
E aí acaba.
Ah, entendi.
É, é importante curto. Também falar que esses vídeos que aparecem, eles são muito curtos. E é por isso que você segundos, quer ficar assistindo. Um acho minuto. Que o maior que eu assisti era de 2 minutos.
É no máximo.
Então, e é isso que dá um ritmo legal. É. Porque você quer ver o outro vídeo. E pra você pesquisar os outros vídeos, é tudo por palavras. Palavra. Você tem que colocar alguma palavra no sistema lá que tem um programa pra poder acessar o próximo vídeo que você
e
quer assistir.
E depois que eu cheguei no desfecho, eu cheguei a procurar na internet. Tem uma lista de keywords que vão dar resultados. E aí você pode crer. Se você quiser lá os achievements pra assistir todos os vídeos, você pode usar essas listas. E eles são muito curtos mesmo, porque esse sistema, ele fragmentou todo o depoimento dela por palavra-chave.
É.
Então, e era super rapidinho, gente. Dá pra ir numa sentada.
Farei isso,
É
cara.
Bem inesperado, assim. O único problema é que você precisa entender o inglês, porque ele não tem legendas.
Ah.
Então, você precisa... Ele tem legendas em inglês, mas não tem em português. Então, você precisa manjar um pouco, pelo menos de leitura, pra conseguir avançar, né?
Sim. Muito bem. Caras, o meu jogo também é mais ou menos essa época. Que era um que eu tinha pulado e eu falei, porra, cara, eu não devia ter pulado esse jogo. Mas estou feliz que eu joguei ele agora, ainda mais com a expansão e tudo mais. Que é o This War of Mine. E eu joguei junto com a expansão do The Little Ones. Que é muito fofinha. Quer dizer, fofinha não, é um imposto de fofinha. É tudo horrível e desgracento. Mas basicamente This War of Mine conta a história de uma guerra civil que rolou na Polônia, se não me engano.
Eu acho que eles não dizem não o dizem país, mas país. Só que como a desenvolvedora é polonesa, então...
Deve ser por ali, né? Deve ser pelo contexto.
Rolou essa guerra civil e tudo mais, e eles... ele retrata de fato os horrores que os civis presos em uma guerra passam, tá ligado? Tipo, ele pode... Beleza, ele serviu pra essa guerra, mas nossa, poderia ser facilmente alguém preso, tipo, na Síria hoje, que tá se fudendo, ou num qualquer outra região de conflito. Porque você conhece outras pessoas, tá? Logo no começo ele é todo side-scroller 2D, assim, 3D, mas tipo, side-scroller só visão paralela, assim, horizontal. E aí você entra numa dessas casas velhas e tá tudo destruído pela guerra, tá tipo uns buracos no teto, etc. E aí você tem que construir coisas com os materiais que você tem. Então começa primeiro, tipo, com sei lá o quê, um fogão, uma cama, você precisa fazer uma cama. E você vai fazendo esses pequenos móveis, assim. E você vai conseguindo os materiais para construir esses móveis à noite. Então de manhã você constrói as coisas e de noite você sai para saquear a casa de outras pessoas. Algumas vezes essas casas estão abandonadas, outras vezes não. E aí você tem que... E aí que é a parte que fica uma parte muito interessante, que ele trabalha muito uma moralidade do jogo. Porque o que acontece é que, tipo, você fica... A cada noite que passa, você fica cansado, você fica com fome, etc. Ou doente, às vezes, você chega no inverno. Então você fica meio... Você começa a passar mal, você começa, tipo... E eles têm graus de ficar mal. Você só está slightly sick, aí daqui a pouco você está sick. Aí depois que é very serious sick, sabe? E vai piorando. Sim. Então você tenta, tipo, o máximo possível deixar todo mundo bem, mas às vezes não dá. Às vezes você volta de uma noite que você coletou umas coisas e você tem 4 pessoas em casa, mas só tem 3 comida. E aí alguém vai ter que ficar sem. E você começa a ficar meio pesado em relação a isso, ainda mais que nessa expansão ele começa a adicionar crianças que não podem sair de noite, mas têm que ser alimentadas todos os dias, têm que fazer coisas, têm que brincar, etc. E aí é horrível porque os seus personagens, eles ficam andando pela casa, você vai trocando e controlando cada um deles, porque cada um deles tem leves habilidades, tipo, a mais do que os outros. Tipo, um deles é mais lerdo, mas ele é mais forte. Aí tem um outro cara que consegue levar mais coisa, tem uma mochila maior pra você saquear à noite.
Sim.
Porque você tem uma mochila, você tem 10 espaços, 12 espaços na sua mochila, você só pode roubar 12 coisas.
Sim.
Tipo, se você tá precisando muito de madeira pra construir uma cama, mas, cara, você precisa alimentar as pessoas, então é bom você pegar a comida também, você não dá pra só pegar madeira, só um tipo de material, enfim. E aí é muito o que esse jogo... Eu comecei a falar assim, beleza mesmo, um jogo meio de sobrevivência, ok, vamos aí. Só que aí começou a me pegar, em específico numa cena, em que você vai... Você esgota quase todos os seus... lugares abandonados que você tem no jogo, tal, beleza. Aí você começa a encontrar, às vezes, algumas pessoas. Em alguns você encontra um mendigo, aí você chega e o mendigo tá lá, tipo... Pô, não tenho nada pra comer. Você pode me dar comida? Tipo, se você não tiver comida... Né, ele morre. Tipo, você volta no outro, uma outra vez, você pode voltar quando você, quantas vezes você quiser em cada uma delas. Ele tá morto lá, tá ligado? Ah. E tem um cara que chega e fala assim, não, eu não matei ele, não tenho nada a ver com isso, não mexe comigo e tal, sei lá o quê. Aí, mas teve uma que me pegou, que eu até parei e fiz, caralho, velho, que bad. Que foi que eu precisava comer, tinha um dos meus caras já tava, tipo, very hungry, e os outros caras já tava hungry. Eu falei, velho, esses caras vão morrer aí de fome e tal, eu preciso roubar comida. Aí eu colei numa casa que era Quiet House. Eu falei, ah, é aqui, né? Só que eu cheguei lá, tinha dois velhinhos. E uma senhora, tipo, doente e o marido dela. Aí assim, e não tem, eu tentei de todos os jeitos depois de chegar devagarzinho, tipo, na miúda e tal, não importa. Você chega, imediatamente o senhor aparece assim e fala assim, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Nossa, por favor, só somos nós dois, sou eu e minha esposa. E eles ficam falando com você, assim, tipo, nos diálogos. Uhum. Enquanto você tá roubando as coisas, você tá andando. E aí, tipo, ah, não, por favor, não rouba as nossas coisas, minha esposa está doente. Aí você vai, não rouba os nossos materiais que eu preciso para construir, pra gente se proteger. Aí você rouba os materiais. Aí ele, bom, tá bom, mas por favor, não rouba a nossa comida, porque a gente não tem mais comida. Aí, tipo, mano, você precisa roubar comida. Aí você rouba a comida. E o velhinho, tipo, indo atrás de você, e uma senhora falando, quem é esse moço? Francis, quem é esse cara? O que, que ele tá fazendo aqui dentro da nossa casa? E aí você, tipo, ai, não, que horror. Aí você vai, aí, tipo, e vai indo, sabe? Aí, tipo, uma hora, aí, se você consegue pegar tudo, você sobe uma hora e, tipo, ele fala, não, você já roubou tudo que você tem, mas, por favor, não rouba os remédios dela, porque senão ela vai morrer amanhã. Aí você rouba o remédio, tá? Bom, eu acabei roubando tudo pra ver como é que acontecia.
Não,
e aí eu voltei
você é uma pessoa horrível.
Eu sou uma pessoa horrível. E aí eu voltei no outro dia e os dois estão mortos, abraçados na cama, tá ligado? Aí
não.
Você, tipo,
que horror,
então,
mano.
Aí quando aconteceu isso, eu fiquei mal, assim, de, tipo, cara... Que bad, tipo, você é uma pessoa que tá passando necessidade por conta da guerra, você não tem comida e tudo mais, e aí você tem que tirar de quem tá passando mais necessidade que você. E isso é horrível, isso, tipo, te torna uma pessoa ruim. E ele reflete sobre isso, porque, tipo, se você faz alguma coisa, por exemplo, nesse caso de você roubar alguém, automaticamente você fica sad. Tipo, quando você volta no dia seguinte, você tá meio triste e tal, só o quê? Você tem que tocar violão, você tem que conversar com as pessoas pra... ele deixar de ficar triste. Mas se você mata alguém, porque pode acontecer de um... Às vezes você tá roubando alguém, tipo, na miúda, o cara vê e vem pra cima de você com uma faca. Você precisa matar o cara, porque senão ele vai te matar. Ou você pode correr, tipo, machucado, mas pode correr. Mas, tipo, em geral, normal fica e mata os caras. Aí eu matei um cara uma vez, tipo, meio que o cara entrou correndo no porão, assim, com uma faca. Eu dei, tipo, uma 12 na cara dele, assim. Eu, tipo, caralho, velho. E você tem muita pouca munição, você não pode ficar gastando desse jeito. Então, você dá um tiro, é muito importante, sabe? E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei olhando pra ele, assim, ele morto. Aí, tipo, ah, bom, deixa eu ver o que ele tem. Aí ele, tipo, tinha um... Ele tinha, tipo, bala e um protetor lá, acho que um capacete e um ursinho de pelúcia, tá ligado? Você já fica, tipo, nossa, que bad.
Que merda!
Aí você vai ver e
aí
ele tinha...
Embora.
Aí, tipo, você vai ver, você sobe, aí tem uma criança e ela, tipo, onde tá o meu pai? O que aconteceu com o meu pai? E você, tipo, nossa. Aí você só pega as coisas e vai embora. Aí no dia seguinte, ele, tipo... Quando acontece isso, ele vai direto pra, tipo, normal, pra broken, tá ligado? Que é, tipo, sad, depressed e broken. E aí, broken, ele entra em casa e ele senta e ele não consegue fazer nada. Então, você tem que trocar pros outros personagens pra ir falar com ele. Ei, tá tudo bem. Ou, come um pouco. Ou, vai descansar. Uhum. Porque senão ele não consegue fazer nada. Ele fica parado até morrer. Tipo, mano, é muito bad. Então,
que
ele
horror.
Isso que eu acho legal, porque... Ele apresenta os horrores e, tipo, os obstáculos psicológicos e, tipo, éticos pelo qual você tem que passar. Mas ele reflete depois disso, sabe? Tipo, mano, você cometeu aquela ação? É, você tinha que alimentar seus parça, né? Mas você matou um casal de senhores. Ou, tipo, mano, você matou aquele cara e agora tem aquele filho que a gente não sabe onde ele vai parar. Mano, é foda.
É,
foda.
Que horror.
Pra quem tá ouvindo,
tô
o Falcão tá falando essas palavras tudo em inglês, mas só que o jogo tem versão em português.
Tem versão
tá?
em português?
Tem versão em português.
Eu
joguei em português.
Eu não sabia.
Tem versão.
Então tem triste, deprimido.
Eu acho que deve ser isso, porque eu lembro que eu joguei em português.
Pode crer.
É, mas eu acho que faz uma diferença muito grande nesse jogo.
Aham. Uh-huh.
Por causa da expansão, por adicionar as crianças.
É.
Porque quando eu joguei e só tinha adulto, falei, velho, beleza, mas eles são adultos, cada um é por si. Agora,
mais ou menos,
quando...
né? Porque tem, tipo,
nossa,
às vezes
gente,
tem umas senhoras, tipo, no seu...
No seu grupo, que elas andam mais devagar, não, que elas ficam falando coisinhas de senhorinhas, tá ligado?
Não, eu sei, mas tipo...
Coisinhas de senhorinhas.
É, de tipo...
O que me pegou mesmo...
Chá, sabe, assim...
Ai, tipo, sou uma senhorinha,
né? Coloca... Coloca protetor no... É no controle remoto.
Ah, você colocou a capa da máquina de lavar? É isso.
Mas...
Leva tipo, essa bolsa, tá filofó.
O que me pegou mesmo foi nessa expansão... Porque tem as crianças e, tipo, é ter umas opções que é a criança e o pai. E aí você controla o pai.
É, exatamente.
E aí isso é que pega.
Isso é foda.
Porque você pode invadir a casa dos senhorinhos outros. Ali, mas, cara, eu tenho que alimentar a minha filha.
É, exatamente.
E aí isso é que pega.
É, isso.
Foi aí que o jogo me pegou, por causa da expansão.
Exatamente.
Não foi nem por causa do jogo normal.
Eu não ia conseguir jogar esse jogo, não.
Não, é muito tenso, você fica
assim,
mal.
Bom,
você
fica mal.
Vamos se matar aqui, porque já foi, já.
Agora, uma dúvida. Ele é baseado em uma guerra real? Ou ele é, tipo...
É uma guerra fictícia. Que eu lembre. É uma guerra fictícia.
Levemente baseado em fatos reais.
Até porque tem certos lugares... locais que você vai, que você pega um pouco de contexto é do que tá rolando de guerra.
Sim, sim.
Tem alguns poucos lugares que você dá um contexto, mas é muito leve, porque o foco não é esse.
Cara, é
o foco é...
Esse jogo me levou ao seguinte pensamento depois que eu joguei. É uns insights. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu fui, joguei algumas histórias de alguns personagens, montei a minha só pra testar uns negócios e tal, joguei e apaguei de uma vez, assim, tipo, mano, eu vou apagar esse jogo porque, tipo, senão eu vou ficar montando um monte de história e vendo várias coisas, porque eu não visitei vários outros lugares e tem muito jogo pra jogar. Tem muita coisa pra fazer, senão eu ia ficar jogando eternamente essa porra. Mas eu, assim que terminou, eu fiquei pensando sobre essa questão da agência dentro de um contexto documental de um jogo. Porque, tipo, nesse caso, ele é fictício. Eu já vou explicar. Nesse caso, ele é fictício, essa história. E ele precisa, por mais que seja baseado em fatos reais, ele precisa ser fictício porque você tá cometendo uns atos, tipo, de ética muito pesados. E, tipo, diferentemente de você ver um filme em que isso acontece, nesse caso você tem um papel de agência, de você mudar e você fazer escolhas para que aquelas coisas aconteçam. Por isso que é muito mais impactante a gente jogar um jogo desse do que às vezes a gente assistir só alguma coisa dessa. E existe um problema de jogos serem verdadeiramente documentais, ou seja, falar de personagens que existiram de verdade e falar de histórias dramáticas que de fato ocorreram, é difícil você falar disso de uma forma real e de uma forma que fale dramaticamente. Você precisa falar de uma forma fantasiosa porque é muito delicado. Entende?
Sim.
Tipo, eu fiquei... Beleza, Call of Duty é baseado em Segunda Guerra Mundial, tem nazistas, tem pessoas e tal, mas é tudo fantasioso pra caralho, entendeu? Tipo, não tem... É difícil de você fazer alguma coisa que seja... Tipo, imagina se esse This War of Mine de fato fosse baseado em uma guerra e fosse baseado naquelas pessoas. Você ia ficar pensando, mano, é muito pesado, é muito mais pesado isso, é muito mais, tipo, pessoas de fato passaram por isso. Tipo, como você coloca uma mecânica que traz alguma diversão, porque querendo ou não, esse jogo traz alguma diversão de você, puta, conquistei um negócio, nossa, sobrevivi mais uma noite.
Sim.
Ele traz alguma alegria, sabe? Tipo, é muito pesado de você trazer o ambiente lúdico, a proposta lúdica dentro de algo dramático, pesado que aconteceu de fato, entendeu?
É um pouco o que Bury Me My Love faz, na verdade, né?
Pois é, por isso que é tão pesado,
né? Bury Me My Love não tem a parte gráfica.
Exato.
Não tem
esses, consegue passar.
Esses prazeres, assim, tipo, de, sobrevivi.
É, porque, tipo, se você quiser ser um cuzão e, tipo, deixar de lado essa parte ética do This War of Mine, tipo, encher o cu de umas armas fodas.
Matar todo mundo
e foda, você pode fazer, entendeu?
Uhum.
Mas, exatamente, tipo, This War of Mine, você precisa ter um guia ético, de certa forma, quando você tá falando sobre assuntos e dramas reais.
Sim.
Eu acho que é isso que eu percebi jogando um pouco desse This War of Mine, tá ligado?
Sim.
Porque eu senti, de certa forma, falta de um contexto histórico real quando eu tava fazendo isso. Mas eu fiquei pensando, puta, mas se fosse um contexto histórico real, eu ia ficar muito, muito bolado com isso daqui. Quem que são essas pessoas? O que aconteceram com elas de fato, sabe?
Sim.
Tipo, elas passaram por coisas que eu de fato fiz nesse jogo. Eu ia ficar muito bolado com isso. Eu
não,
ia me sentir meio mal,
exatamente,
sabe?
Exatamente. Foi o que aconteceu comigo no Bury Me My Love, que
pode
teve
crer.
Uma hora que... dá um problema lá numa região e aí ela, tipo, fala o lugar que foi e o que, que aconteceu. Uhum. Aí eu fui pesquisar.
Ela passa de carro, né?
Não, que ela tá tentando atravessar uma barreira que fizeram, acho que é da Hungria pra um lugar que tem do lado, que eu não me lembro agora. Mas era uma coisa assim, e tipo, aconteceu uma puta merda lá. Eu falei, caralho, velho. Eu falei, será que isso aconteceu mesmo?
Uhum.
Joguei no Google, achei foto, achei vídeo, achei tudo. Comecei a chorar igual uma desgraçada. É, fiquei dois dias chorando essa merda.
Porque ele não é. Porque ele te convida a participar de atrocidades que aconteceram de verdade, sabe? Tipo, isso que é foda. E por isso que eu acho que é muito. É muito, muito delicado de você. É por isso que a gente não tem, tanto quanto a gente tem em filmes, o gênero de documental em games. Tipo, ele sempre é muito misturado com fantasia, ele sempre tem que ter elementos de anonimidade, sim, abstração, porque senão, mano, ele é muito pesado. Acho que a gente não tá preparado psicologicamente pra literalmente sentir 100% empatia pela desgraça de alguém, tá ligado?
E até teve isso que eu lembro na época do 11 de setembro,
uh-huh,
que eles tiraram as torres gêmeas do GTA 3, se eu não me engano. Não, do 3.
Eu acho que foi do 3, é verdade, porque o 4
acho
veio depois.
Acho que é da época do 3, gente.
É da época do 3.
É do 3 e do jogo do Homem-Aranha também, parece que tiraram, porque, tipo, foi muito perto do 11 de setembro, e se as pessoas vissem as duas torres, não tem nada a ver com a história, mas se as pessoas vissem a torre, ia associar as pessoas que morreram e tal.
É a questão, por isso que eu falei que a questão da agência dentro de cenários documentais é muito, muito delicada. E foi isso que esse jogo me fez refletir bastante.
O
que, que você achou quando você jogou também o This War of Mine? Nesse sentido de, tipo, de pesado, você ficou mal, que nem tipo a Letícia ficou mal com Burn Me My Love, por
exemplo. Nossa, eu fico mal com qualquer coisa, gente.
Assim,
meu nome
eu
é
fiquei
Sad
mal
Boys.
Mais quando eu tive essa conexão, quando eu joguei com o pai e a criança.
Sim, sim.
E aí eu tive uma conexão maior. Mas, tipo, claro, tem a ética. Por exemplo, eu não lembro se eu cheguei a invadir a casa dos velhinhos.
Uhum.
Eu não lembro. Foi muito tempo que eu joguei. Mas, tipo, eu tive essa conexão maior quando tava minha filha. Porque eu tinha uma coisa pra
um
proteger.
Claro, assim.
É a mesma coisa no The Walking Dead.
Sim.
A Season 1, que é o Lee com a Clementine.
É.
Eu tenho que proteger a Clementine. Então, quando você tem esse vínculo maior,
sim,
eu acho que você vai se importa. Mas, fora isso, eu acho que eu não,
você falar isso, porque a Season 2 do Walking Dead não me pegou tanto quanto a Season 1.
Eu não consegui
era, tipo, a Season 2 era basicamente era, tipo, ela amadurecendo e fazendo decisões mais difíceis e, tipo, quase se fudendo porque pessoas estão tentando passar a perna nela o tempo todo porque ela é uma criança. E aí eu não me identifiquei tanto. Fiquei muito de, tipo, nossa, que horrível. Enquanto que com o cara era tipo, ah, beleza, ele tá
horrível
tentando,
de ruim cuidar. Ou.
De ruim, dá, de uma sensação ruim, assim. De,
não,
tipo,
mas
de...
o jogo ruim ou ruim?
Não, o jogo é legal. Eu só não me identifiquei tanto com aquela história, de tipo, de acompanhar.
Entendi.
Aquela história, porque eu achei que ia ser só muita coisa pesada. É, enfim, eu não me identifiquei tanto.
Ser pai
não
de
bateu,
adolescente.
Sabe, assim?
Eu acho que foi parecido com o jogo de Dissolve Mine, até porque eu acho que ninguém aqui participou de um conflito pra poder ter isso daí.
Sim.
Graças
isso
a Odin, vamos agradecer
nesse
momento.
Ia ser muito maior,
momento.
Então eu acho que eu não me senti tão pesado moralmente e eticamente pra algumas coisas que eu fiz, mas eu me senti quando tinha uma filha que eu queria proteger, não porque eu tenho uma filha, mas é porque...
Será?
É todo mundo... Não. Porque todo mundo, em algum momento da vida, teve algo, alguém,
sim,
que queria
que
proteger.
Queria proteger, exato,
então,
exato,
isso identifica muito mais do que...
Total, faz sentido.
Cara, faz
sentido.
Isso me deixa louca com, tipo, aquelas pessoas que jogam jogos só na estratégia.
Uh-huh.
Tipo, olhando só status e sem pensar em nenhuma decisão.
É,
por
é.
Exemplo...
O povo que gosta de maximizar tudo.
Exatamente. Mas, tipo, umas coisas, por exemplo, eu peguei esses dias também pra jogar o Her Majesty do Reigns,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Que é aquele Tinderzinho.
Bom demais.
Então, e tipo, tem gente que joga simplesmente olhando os status.
E vou
e
ganhar.
Foda-se. Tipo,
e não
a pessoa
é
não tá nem lendo.
Então, velho,
e não é um
comentar,
jogo sobre isso, né?
Eu ia comentar justamente dessas escolhas éticas num nível completamente diferente, porque no Rise você é o rei de um império. Então, é num nível diferente, mas ainda assim, que muitas escolhas éticas, porque é sempre tipo, o povo está passando fome. Aí a gente precisa, sei lá, reduzir o preço dos alimentos e tal. E aí, tipo, pra quem não conhece, o Rise é um jogo que ele é tipo um Tinder de medieval. É de swipe, assim, meio medieval, você
de
é o rei.
Decisões, é um Tinder de decisões. Sim,
eu falo
não.
Que parece com o Tinder porque é pra lá e pra cá que você faz um swipe no celular.
Mecânica de Tinder.
E você é o rei do império, e aí você tem que tomar decisões, e você tem quatro parâmetros pra você ficar prestando
você
atenção,
que
é a igreja. É igreja, população,
exército
e dinheiro.
É, os mercadores, né?
É, e aí todas as decisões que você faz
burguesia.
Podem ou não impactar...
Burguesia.
É, burguesia, isso.
A burguesia.
Impactar esses quatro parâmetros. Se algum desses parâmetros chegar no máximo ou no mínimo, você perde porque ou você é exilado ou te matam.
É.
E aí,
dá merda.
É, então você tem que ficar sempre balanceando as quatro coisas, só que, tipo, se você fosse jogar só pra balancear essas quatro coisas, fica muito estranho, porque, tipo... Sei lá,
você começa a fazer umas decisões que não fazem
não fazem sentido.
Sentido.
Tipo, você chega lá e fala assim, ah, o povo tá passando fome, você precisa diminuir o preço. Só que se isso, essa decisão vai diminuir lá a tua relação com os burgueses pro mínimo, e aí você vai negar isso. Tipo,
tipo...
Eu sempre acabo perdendo numa dessas, porque eu não consigo tipo, tomar algumas decisões só pra
tá,
continuar
tipo,
no jogo, sabe? Eu não consigo.
Quando tá muito crítico, eu penso assim, não, é melhor eu... Meu pensamento não é nem tipo assim, vou falar que não porque eu não tenho dinheiro. É tipo assim, é melhor que eu continue no trono e continue fazendo coisas boas do que dar uma puta merda porque a rainha morreu. Então, não vou reduzir o pão agora, mas a hora que aparecer aqui, vamos juntar o dinheiro e a hora que aparecer a gente faz, sei lá, faz um celeiro aí pro povo, fica
no celeiro.
É,
é verdade.
Então, é essa coisa de ser
o
governante. Tomar decisões entre uma decisão horrível e uma terrível.
É,
tá
tem que balancear tipo, o que vai valer a pena a longo prazo ou a curto prazo e tal, mas às vezes eu não consigo.
Mas eu acho, tipo, eu acho completamente surreal pessoas que jogam videogame fazendo suas escolhas simplesmente por base de parâmetros e de status e se aqui vai me fazer ganhar mais e aqui vai me fazer ganhar menos. E esquece totalmente do tipo assim, ética, sabe? Tipo, suas decisões e gostos pessoais.
Tipo, não aproveita 100%, porque esses jogos são feitos para você... ficar refletindo sobre suas decisões éticas e seus valores e tudo mais.
Sim.
Faz parte do jogo você se auto-questionar, né? Dessas coisas. Uhum. Mas, tipo, é porque eu acho que tem uma galera. É isso, né? Tem uma galera que vê muito só o sistema da coisa.
Pois é.
Tipo, qual é o sistema e como eu bato esse sistema? E foca numa maneira eficaz, numérica, matemática de fazer isso. Mas essa é a graça de tantos desses jogos novos, assim, que...
Não, e também é uma forma de jogar totalmente
tipo.
Válida.
Não,
tudo
é válido.
Exatamente.
Cada um joga do jeito que
só
quiser.
Só perde uma parte
estranho.
Interessante do jogo,
claro.
Né? É bem isso. Gente, muito bem. Que férias legais que todos
férias.
Nós tivemos, hein?
Muito que bem.
Muito
é
bem. Belas férias que nós tivemos. Acho que a gente jogou várias coisinhas, muitas coisinhas legais. Então vamos ficando por aqui no primeiro... podcast do ano. Muito obrigado por todos.
O início da Season 1.
Início da Season 2, agora.
É Season 2, desculpa. S02 e 01.
É, exatamente. S02 e 01. Começou a nova temporada de Poligonal, o seu podcast de games favorito. Eu sou o Pedro Falcão. Muito obrigado, Matheus.
Eu que agradeço.
Muito obrigado, Bruno Zitro.
Por nada.
Muito obrigado, Letícia.
Uma pergunta.
Diga.
Já tem e-mail para as pessoas mandarem e-mail para a gente ou ainda não?
Pode mandar para mim mesmo. Pedro.
Então, qual é o e-mail para se quiserem mandar um recado?
Se quer mandar um recadinho, que inclusive a gente recebeu, né, um e-mail no fim do ano passado, muito bonitinho.
Muito bonitinho.
Muito fofinho, muito obrigado. Pode mandar um e-mail pedro.falcão@vice.com. Fale com o seu editor, estou aqui.
Só, eu acho que seria bom com as pessoas que mandaram e-mail... É colocar no assunto.
No assunto, que é o podcast.
Coloca
sobre
assunto poligonal.
A gente é games.
A gente é games. Ou alguma coisa que aí eu vou saber do que se trata. Muito bem, muito obrigado, valeu.
Muito obrigado, Falcão.
Até semana que vem. Okay. Beijos.
Tchau. A gente é games.
A gente é games.